Antunes Coni. O programa de poesia da tua Engenharia Rádio. Saudações poéticas, caros e caras ouvintes da Engenharia Rádio. No episódio de hoje, vamos receber uma convidada muito especial. O nome dela é Joana Caetano Gomes.
Olá, antes de tudo gostaria imenso de agradecer pelo convite para estar presente aqui hoje. Acho bastante importante haver podcasts para dar voz aos jovens poetas e escritores e dou-vos os parabéns por isso. Então eu chamo-me Joana Caetano Gomes, nasci a 20 de novembro de 2004, em Braga, tendo também vivido em Santarém, Lisboa e Frankfurt. Comecei a escrever bastante cedo e publiquei o meu primeiro livro, Sussurrão Poesia, aos 17 anos, em 2022. Neste momento, conto com dois livros publicados, sendo o último, Mundos de Diana, um romance. Muito recentemente também ganhei o prémio de melhor conto do desafio Imaginas-te a Escrever, das escritoras Elizabeth Martins Oliveira e Vera Barbosa, com o conto O Milagre do Natal Livresco. E ainda terei alguns poemas publicados no volume 3 da revista Ofélia.
Olá, Joana. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite. É um gosto receber-te aqui para conversarmos sobre a tua poesia. E seja bem-vinda a um poema de Tunes Coni. Deixa-me também parabenizar-te pelo prémio no conto e pelos poemas na revista Ofélia, claro.
Obrigada.
Então, passamos à primeira pergunta que eu tenho aqui preparada para ti e que é a seguinte. Quando começaste a escrever poesia?
Apesar do meu primeiro livro publicado ter, de facto, sido de poesia, eu não entrei no mundo da escrita através dela. E a maior parte da minha escrita, por acaso, não é feita de poesia diretamente, pois indiretamente eu acho que sempre deixo ou gosto de deixar um toque de poesia em qualquer linha que escrevo. Ainda antes de entrar para a primária, principalmente com cerca de 4 anos, eu ditava contos às pessoas da minha família, que os escreviam em diversos cadernos e eu fazia ilustrações dos mesmos. Depois, quando eu aprendi a escrever por mim própria, passei a ser eu a fazê-lo. Transformava os cadernos numa espécie de livros verdadeiros, com título, nome de editora, índice dividido em várias partes, e dentro deles escrevia várias histórias sobre situações normais para a imaginação de uma criança. Criava desafios, como labirintos e sopas de letras, e também deixava perguntas sobre cada história. Lá no meio, por vezes, apareciam poemas repletos de rimas curiosas, mas antes disso eu já criava letras de músicas, por exemplo. O meu canto. O meu canto sempre foi incerto. Sempre foi um beco, onde eu entrava e caía num sono profundo, mal a porta fechava. Não é num canto que se vive a vida, mas era o meu canto que vivia de mim. Era ele que tanto conforto me dava, quando para mim tudo era o fim. O meu canto também nunca teve saída, até que nele construí janelas. E ao olhar por elas, vi o mundo. O mundo de onde fugia, mas também o mundo que agora me inspira. Agora, posso sentir melhor o vento, que com tantas folhas dança, mas que não rompa as paredes do meu canto. Posso voltar a ser uma criança, pois o meu canto não tem idade. Não é nele que habita o tempo. Só ouço o ruído do relógio durante as músicas que no meu canto coleciono e ele toca para mim. E durante os sonhos que ele me faz sonhar e sofrer à espera do dia em que os possa concretizar. Agora, no meu canto as noites são menos escuras, os choros mais positivos, as dores menos duras, os sentimentos mais sentidos. Não é de cantos que é feito o mundo, mas o meu canto não é feito de um só ângulo, é infinito. E quando da realidade caio, é ele que ouve o meu primeiro grito. É no meu canto que guardo os meus segredos, é nele que acumulo os meus medos, mas também é ele que os meus sonhos colhe. É no meu canto que canto alto e escrevo versos que ninguém leu. Mas no meu canto mais ninguém me ouve. Só ele. Só ele fala comigo. Só ele sempre me entendeu. Até que o meu canto abriu as portas, ferrugentas, trancadas por anos que eu nem vi passar. E o canto de mais alguém consegui ver. Um canto igual ao que sempre me acolheu. Um canto como aquele em que sempre quis viver. Com os nossos cantos, construímos uma casa, que nunca por tão esteve. E nem mais algum segredo conteve. Uma casa que se tornou jardim, vila, cidade. Um mundo totalmente novo, que até então tinha alojado em mim. Voaram as asas, que eu não sabia que o meu canto guardava. e ganhei no meu coração toda a esperança que a mim faltava. O meu canto já não era só meu. Era nosso. Era de toda a gente. Talvez não só naquele momento, talvez para sempre. O meu canto já não é um recanto em que as palavras se acumulam como pó. É uma união em que a poesia se difunde e quebra muros, por saber já não estar só.
Qual é a importância que a poesia tem na tua vida?
Eu acho que nada pôde ter mais importância na minha adolescência do que a poesia, pois para mim ela pôde ser uma espécie de bússola. A poesia permite-me compreender melhor não só aquilo que eu possa estar a sentir, como aquilo que eu sei não sentir, já que ela é principalmente feita da falta. Ao explorar as palavras através da poesia, eu posso tornar o mundo mais claro aos meus olhos.
Qual é a música que gostarias de sugerir aos nossos ouvintes?
Eu tenho centenas de músicas que acho que poderia sugerir, não só estrangeiras, numa lista em que poderia enumerar, por exemplo, a Tate McRae, que é a minha cantora favorita e uma das minhas maiores inspirações, ou músicas do universo eurovisivo, que eu acompanho intensamente, como também de várias jovens artistas nacionais, de que são exemplo a Jura ou a Mariana Moreira, que têm letras que eu citarei no volume 2 do meu livro Mundos de Diana. Mas neste momento, e dado o facto de estarmos num programa de poesia, eu gostaria de sugerir a Teima, da Piquica, que é uma artista de Porto Alegre que descobri há poucos dias. É uma música que foi lançada em janeiro deste ano e eu sinto que ela tem uma sonoridade bastante portuguesa, tanto na melodia como na letra.
Cartas na mesa, só para eu saber como pensas. Que nesta vida efêmera o nosso amor espera. E resta pouco do meu sorriso, já que tu trancaste a chave e a engoliste. O que é que seria de mim se eu não desistisse? Porque eu só quero que me ames até eu me amar a mim. Mas ainda quero que me chames só para eu fugir do fim. É que não é só meu este pranto, e ainda que eu me engane, eu não quero desfecho de partir mais um pouco do meu coração. Sozinha que eu plantei as minhas lágrimas e as escolhi. Esta estrada só tem um sentido, ainda que eu não seja boa a conduzi-lo. Então promessas para quê? Se eu sei que não corto mal pela raiz de vez, com medo que ela cresça mais forte, medo que o nosso amor morra de fome. És tu quem perde, mas sou eu quem sofre. E anseio o dia em que eu já não me importo. Eu só espero que eu me ame para não voltar para ti, mas ainda chame só para eu fugir do fim. É que não é só meu este pranto, e ainda que eu me engane, eu não quero desfecho de partir mais um pouco do meu coração. Chora, amor, eu tive de ir embora. Ai, 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 ai. Olha quem tem a amar-me agora.
Quais são as tuas influências na poesia?
Eu não diria ter uma influência concreta. Acho que as minhas inspirações, não influências porque esta já é uma palavra um pouco mais restritiva, sempre foram o mundo ao meu redor. Relativamente a poetas, eu gostei bastante de ler Florbela Espanca ou a Inês Francisco Jacob, por exemplo, mas enquanto escrevia os poemas do Sussurram Poesia, guiava-me mais por poemas soltos que encontrava, letras de músicas, excertos de situações, etc. Quando ia para a escola de manhã, no 10º ano, passava de autocarro por um túnel que agora se encontra em obras, lá em Braga, mas que na altura tinha pintados nas paredes alguns versos, três poetas, incluindo da Florbela, e eu obrigava-me a relê-los todas as vezes. Algo engraçado que eu tenho descoberto é uma coisa que eu chamei de antes-inspiração, que é o fenómeno de ver as coisas acontecerem na minha vida de uma forma idêntica ou semelhante às situações que eu já tinha, sobre as quais já tinha escrito no passado, ou de descobrir que outros poetas e escritores já tinham publicado mais ou menos sobre os mesmos temas que eu abordo naquilo que escrevo. Parece que todos nós partilhamos a mesma mente, quase. Mesmo no caso de quem não escreve, acredito que, como seres humanos, vamos tendo as mesmas reflexões e procurando palavras semelhantes para as explorarmos mais do que inicialmente poderíamos pensar. Todas as madrugadas vejo um filme. Dizem que se chama Sonho. A minha mente é quem o realiza e conta-me uma história que é escrita por ela, inspirada nas minhas memórias. Apareces tu lá nesse filme, que vejo todas as madrugadas, nos mais excêntricos cenários e nos mais atrozes pesadelos. Mas sempre alegre, sempre sem medos. Um dia, a minha mente criou um filme de terror, onde tudo à minha volta se desmoronava. A minha estante, a minha cidade, até o sossegado mar. Mas aparecias lá tu, em sinal de esperança. E no meio do desastre, convidaste-me para dançar. Foi nessa manhã que ganhei coragem e descrevi a minha primeira carta, com um poema incorrespondido e o sonho de que irias voltar. Agora, só te vejo nos filmes, que todas as madrugadas a minha mente insiste em me mostrar.
Quais são os teus processos de escrita?
No caso da poesia, a maior parte dos poemas que eu fui ou vou escrevendo vem de forma bastante espontânea, ou seja, é difícil encontrar um processo que me leve até eles, ou que, neste caso, me traga até mim. Muitas vezes tenho um verso ou uma ideia inicial e, no fim, só vou mudando algumas rimas ou procurando alguns sinónimos. Na prosa, o processo é diferente. Eu não diria ser uma escritora que planeia demasiado, nem uma que vai totalmente com a corrente. Tenho as primeiras ideias de forma bastante rápida, geralmente inspiradas por algo que eu vejo nesse momento. Com o tempo, vou apontando as partes mais cruciais para a história e só depois as vou encaixando no ecrã. Isso implica, geralmente, escrever o início e o final das histórias primeiro e só depois ir completando o meio delas. Em suma, posso descrever o meu processo de escrita da mesma forma que descrevi no meu livro Mundos da Diana. Escrever um livro é como resolver um puzzle, em que quem escreve é o pintor das peças que vai encaixando antes de sequer as poder ver.
Isso é uma questão muito, muito curiosa, ou seja, é como se tu primeiro tivesse assim, a visão geral da obra e depois o teu trabalho fosse só um trabalho ordenador, certo?
É, acho que sim. Talvez eles nunca saberão a razão de não ouvirmos uma música qualquer na rádio durante a viagem, de não cozinharmos como descreve a receita, de sermos assim, como eles não são. Se eles soubessem, talvez o branco das montanhas ao longe não me lembraria o branco que me lembra as páginas que nunca li, ou as viagens às nuvens que já perdi, por eles não o saberem. Talvez eles não saibam, porque nunca quiseram saber o que vai dentro de nós, ou porque nós temos medo de que nos deixem sempre a sós. Talvez eles não saibam, porque estes versos, e todos os versos que fazem parte da minha vida, não fazem sentido para eles. E talvez nem para mim. Talvez se eles soubessem o que nos mantém acordados e o quanto isso nos faz querer estar vivos, eles entendessem. Mas talvez eles nunca entenderão. Talvez eles nunca saberão porque a gente chora, mas sobretudo porque a gente sorri, cora, e nem nós saberemos porque, por escolhermos não ser como eles, temos de ser assim. Sempre assim. E eles nunca saberão, nem nós.
O teu primeiro livro intitula-se Sussurra-me Poesia. Conta-nos tudo sobre ele. Como surgiu esta vontade de publicar, o processo que conduziu à reunião dos poemas e o significado do título?
O Sussurra-me Poesia é uma compilação de 57 poemas, que eu fui escrevendo entre os meus 14 e 16 anos, quando retomei a escrita de uma forma já mais séria. Como mencionei no prefácio do livro, achei curioso o facto de, tal como a língua portuguesa, entre outras, eu estar a estrear a minha língua, entre aspas, através da poesia. A ideia de publicar começou assim que eu escrevi os primeiros poemas, no início do outono de 2019, porque a minha mãe tinha acesso ao meu e-mail e leu-os. Ou seja, a vontade de publicar inicialmente não tinha sido minha e ainda demorei um pouco a processar tudo. De seguida, procurámos uma editora, tendo logo marcado uma reunião com a Laura Matheus Fonseca, da Palavra Editora. Nos meses seguintes, fui escrevendo e modificando novos poemas para inserir na obra, sendo que agora, quando leio rascunhos que escrevi durante esse tempo, acho que também poderia ter acrescentado outros. Acabei por dividir os poemas em 4 partes, sendo as primeiras duas aquelas que têm os poemas com os quais mais verdadeiramente me identificava na altura. A primeira parte chama-se Poesia que me sussurra na alma, me aquece, me faz viver, e contém aqueles poemas que são mais introspectivos. A segunda tem como título Poesia que me faz sussurrar gritando ao mundo e a ti, e reúne-os que abordam aquilo que nós queremos deixar de guardar para nós, para o darmos a conhecer ao mundo. A terceira, Poesia que me sussurras mesmo ao longe, contém os poemas de amor. A quarta parte tem como título Poesia que podia ter graça se me sussurrasses quando o mundo estivesse ao contrário, e nela inclui os poemas mais tristes. Por fim, encontra-se o poema Deixar, que corresponde ao epílogo. Para além do livro, cada uma das partes é iniciada por uma epígrafe, uma estratégia que, involuntariamente, também acabei por usar no meu romance Mundos da Diana. Estas epígrafes são pequenas frases e um pequeno poema escritos por mim e que introduzem os poemas seguintes. O título do livro, Sussurra-me Poesia, derivou inicialmente do poema Sussurras-me Poesia. Porém, à medida que eu fui trabalhando na capa, totalmente pensada e ilustrada por mim, notei que este Sussurra-me Poesia começava a tomar outros significados. A poesia é algo que nos sussurra, porque mesmo quando observamos ou sentimos algo que está longe, esse algo não nos grita, fala-nos ao ouvido, como se estivesse junto a nós a envolver-nos num abraço. Na capa, vemos uma jovem que tenta trazer a poesia para o seu enorme caderno, mas nem o consegue fazer, pois a poesia já está na natureza e na cidade à frente dela, incluindo nas montanhas e nas nuvens ao longe.
É bastante interessante que todo o livro se constrói à volta, ou se organiza depois à volta do conceito de sussurro. Que reflexões é que podes trazer para a relação ou para a compreensão da poesia enquanto um próprio sussurro?
Eu acho que nessa fase em que eu escrevi os poemas, na adolescência, eu tinha muitas coisas a dizer e não as conseguia dizer. Então, sussurrar para mim era a forma mais fácil de contar algo a alguém, não gritar logo. Então, a poesia para mim é um sussurro bastante envolvente, porque a poesia deixa-nos desabafar com ela no nosso caderno, no nosso computador, nas nossas páginas. E não é preciso gritar à procura de uma resposta. A poesia deixa-nos sussurrar e nós já podemos sentir-nos mais livres.
Ou seja, é algo mais íntimo, não é?
Exato.
Mais delicado.
Isso mesmo.
Outra questão interessante é que és tu que faz a ilustração dos teus próprios livros, não é?
Sou.
E como é que, enquanto artista, como é que articulas a poesia e o desenho? Ou seja, eles complementam-se, têm ambas funções semelhantes, funções diferentes?
Complementam-se. Cada parte tem variados temas e então eu peguei nos mais principais e fiz algumas ilustrações relacionadas com eles. Cada parte tem duas ilustrações que são super simples. Por exemplo, na parte 3, que é mais sobre o amor, tenho um coração. Tenho na última parte, que é a parte mais triste, tenho um coração partido. Na primeira parte acho que tenho um Saturno, porque simboliza o sonho. E depois também tenho uma ilustração central que resume todos estes temas. Por exemplo, na última parte, na parte 4, a ilustração principal é uma janela à noite, quando está escuro. Há uma lua cheia em volta em nevoeiro. E vê-se no parapeito da janela, que eu menciono num dos poemas O Parapeito da Janela, e por isso também fui buscar aí um pouco de inspiração, e vê-se alguns papéis que estão a ser descartados. Ou seja, parece que está alguém a escrever, a olhar para aquela paisagem que também tem umas árvores sem folhas, assim, bastante assustadoras, e parece que a inspiração não vem, ou parece que está tudo tão mal que nem os poemas saem bem no papel. E então eu diria que as ilustrações estão bastante relacionadas com os poemas.
E a poesia é uma forma das coisas saírem bem.
Também. E eu gostei desta abordagem que eu tive de também trazer a poesia para as ilustrações.
A sugestão de leitura da Joana é Bestseller, da Mami Pereira. Queres falar-nos um pouco sobre a importância que este livro tem para ti?
É um livro diferente dos outros porque é lido na vertical e ele reúne crónicas ou até frases, reflexões para cada dia do ano. Só que eu li-o em menos de 2 semanas, em janeiro. Este livro foi importante para mim porque eu adorei a escrita da autora, adorei mesmo os jogos de palavras que ela faz, adorei também as crónicas em si, mas principalmente as seleções mais pequenas, e o que me marcou mais foram as reflexões do mês de janeiro, talvez por eu ter lido o livro nesse mês. E o livro também foi importante para mim porque a autora partilha de algumas reflexões que eu também gosto de explorar. Houve várias passagens que me marcaram imenso desse livro e eu tenho bastantes páginas anotadas, mas eu vou ler agora o excerto do dia 14 de janeiro. Quando se quer sonhar em grande ou planear voos colossais, há que fazê-lo sentado num sítio alto o suficiente para os pés ficarem a balançar longe do chão. É o truque que as crianças usam para ter imaginação. Elas sabem que os pés na terra não chegam a outros mundos.
No final do ano passado, publicaste o teu segundo livro, que se chama Mundos de Diana, volume 1. Fala-nos um pouco sobre estes mundos e os processos que levaram à sua criação.
Na obra Mundos de Diana, para além da narrativa, aborda uma certa concepção filosófica sobre a vida de cada um de nós e a relação dela com as vidas dos outros. É impossível eu conseguir explicá-la tão bem como fiz no livro, e por isso é que eu tive de o escrever. Mas posso dizer que o foco dela são 3 mundos que todos nós já conhecemos no nosso dia-a-dia. O mundo físico, o mundo digital e o mundo interior. Como só se costuma encontrar um pouco destes mundos por ideias soltas, eu fui conseguindo arrumá-las ao longo do tempo e de forma cada vez mais intensa, de um certo modo que até se tornou bastante visual. Cada um destes mundos e outros conceitos que se associam a cada um deles e não só, são analogias para situações que todos nós experienciamos. Esta foi a melhor forma de buscar uma resposta a várias das dúvidas que eu própria tive na minha adolescência e que transmiti à Diana. Acredito que qualquer pessoa que leia o livro tenha imensas ideias a questionar e a dialogar acerca de muito daquilo que escrevi para criar toda esta perspectiva.
Deixa-me dizer-te que eu estudo filosofia. Então, esta ideia metafísica de estes 3 mundos, mundo físico, mundo digital e mundo interior, parece-me uma ideia bastante interessante. Baseaste-te em algum filósofo, em algum autor para criar, ou é a tua percepção do mundo?
Por acaso não, é mesmo a minha percepção.
Sim, porque é mesmo bastante interessante. Ou seja, nós temos um mundo físico, não é? O mundo do dia-a-dia, de comer, dormir, levantar, essas coisas assim.
Exato.
Depois temos o mundo interior, a nossa espiritualidade, o nosso interior. E depois há também o mundo digital, que no fundo funciona quase como um entrecruzamento do mundo físico com o mundo espiritual.
É isso mesmo.
Exato. Sim, muito interessante. Olha, nunca tinha visto esta perspectiva e acho bastante interessante. Em relação a este segundo livro, fala-se muito no bloqueio do escritor quando chega a hora de escrever o segundo livro. Também sentiste esta pressão ou o livro saiu de forma natural?
Por acaso surgiu de forma bastante natural, até por serem de géneros distintos os livros que eu já publiquei. Aliás, acho que nunca sofri um bloqueio do escritor em si. Pelo contrário, considero que nos piores casos o meu maior bloqueio é não ter bloqueios. O que mais me bloqueia é saber que vou ter de seguir um só caminho depois de ter recolhido várias ideias.
E as ilustrações do livro, como é que te ocorreram?
O Mundos de Diana completo está dividido em 5 partes, tal como o Sorrão Poesia. As primeiras quatro, mais compridas, têm o título de Ondas, entre aspas, e a última chama-se Última Maré. O que se relaciona com as vagas da Covid-19, a época em que se passa o livro, e das emoções que se podem sentir eternamente. Então, eu sempre tive a ideia de ter ilustrações que apresentassem uma onda, que fosse tomando proporções cada vez maiores, terminando numa maré que parece estável e inofensiva. A primeira ilustração mostra uma lágrima com forma de onda num olho, a segunda, uma onda num tanque de lavar roupa, na terceira ela aparece no Lago de Bom Jesus de Braga e na quarta na Ria de Aveiro. Parece engraçado, mas na fase final da escrita adicionei uma expressão que explica essas escolhas, apesar de estar na ordem contrária. Algumas pessoas simplesmente seguem num barco em águas de Portugal, na Foz do Voga, em Aveiro, ou, no nosso caso, no Lago de Bom Jesus, no tanque de casa, ou até nas lágrimas que escorrem nos nossos olhos.
Uma questão que a organização dos teus dois livros me levanta é que tu és muito metódica a organizar os livros dividido por partes e gostava de saber se isso surge de forma natural, organicamente, ou se é algo que tu mentalmente te propões a fazer.
Não sei, eu acho que no caso do Mundo de Diana eu dividi-o em partes por causa das épocas em que se passa cada parte, porque vai mudando. Por exemplo, a primeira parte passa-se até que a Diana vai para a escola, depois a segunda parte já é mais pequena e a terceira também, porque tem menos meses. Então depende da fase da história em si. Mas eu acho que esta divisão em partes também é um pouco simbólica, porque lá está, eu gosto de trazer a escrita e a minha história e a minha poesia também para além delas mesmas e deixá-las assim nestes bocadinhos que também podem estar nesta organização.
E pões muito da tua vida e das tuas inquietações na tua escrita?
Sim, eu acho que nesta fase da minha escrita, no início, foi essencial eu colocar um pouco da minha vida também, das minhas inquietações, até por causa das mensagens que eu tinha a passar e daquilo que eu tinha a dizer, mas daqui para a frente isto pode mudar também e eu posso ir imaginando outras vidas e outros mundos. Eu acho que qualquer escritor nas suas primeiras obras deixa mais marcas de si mesmo. O mar levou-nos tudo. Poemas, memórias, momentos que nunca vivemos e até futuras glórias. O mar agora transborda com tudo o que nos está a tirar. O mar levou os rebanhos e o pastor que estava à beira-mar. O mar levou com ele o sol e deixou ficar o luar. O mar levou com ele mágoas de um amor tardio e de um amor doentio que nem chegaram a amar. O mar levou com ele memórias de um amor terminado que na mente ficava só a querer matar. O mar levou com ele lágrimas daqueles que não partiam e vinham os outros a despedir-se, tentando não chorar. Quem vai é levado e nunca volta. Quem não, nunca mais irá sonhar. O mar levou-te. E por isso é que já não quero ir ver o mar. E já não quero mais amar. Já não há sul nem norte. Nem sequer há morte. Pois não se sabe onde iremos parar. O mar só deixou ficar os ventos. E a tempestade com o teu nome. Que para o mar me quer levar. O mundo é agora um só mar. Uma só nação. Uma só dor. O mundo perdeu a sua cor e foi levado ele também pelas salgadas ondas do impetuoso mar. Já não quero mais ir ver o mar, nem o que ele me levou.
Como é que caracterizas a tua escrita, seja a poética, seja a mais prosaica?
Como autora, é um desafio conseguir dar um nome àquilo que crio, mas acho que posso caracterizar a minha escrita como sendo introspectiva, bastante atual e sonhadora de forma quase independente.
E em relação aos teus livros, num Reels que eu vi no Instagram, abordavas a dificuldade em conjugar a parte reflexiva com a parte narrativa. Como é que ultrapassas este problema?
Durante o processo de escrita do Mundo de Diana, esse foi de facto um problema que enfrentei, tendo em conta tudo aquilo que eu tinha para apresentar no livro. Acho que a solução é escolher bem quais as reflexões a apresentar, dependendo da fase da narrativa. Sendo uma obra que se passa no Portugal contemporâneo, esta tarefa acaba por tornar-se mais fácil.
E são as reflexões que depois ditam o percurso da personagem ou é através do percurso da personagem que depois tu selecionas as reflexões que colocas no livro?
Acho que é as duas coisas. Por acaso houve certas reflexões que eu pus primeiro do que... Já sabia a fase em que as ia colocar. Mas, por exemplo, passando-se na pandemia, principalmente a terceira onda, que se passa durante o confinamento de 2021, do início de 2021, essa parte tem muitas mais reflexões, por exemplo. Então eu acho que depende das duas coisas, acho que influenciam-se mutuamente. Agora vou ler o poema Esta Minha Vida, que é um dos que surgem entre a narrativa do Mundo de Diana. Este poema foi escrito em maio de 2022 e estará também na revista Ofélia. No final do processo de criação do Sussurram Poesia, os meus poemas tornaram-se mais curtinhos e começaram a apresentar por vezes só antíteses ou paradoxos, numa espécie de jogo de conceitos. E este poema, tal como o outro, de dois versos que introduzi no Mundo da Diana, é um dos melhores exemplos dessa minha vertente.
E qual a razão dessa mudança em termos de construção poética?
Talvez pelo facto de... eu já estava a escrever prosa, ou seja, não precisava muito de escrever poemas mais compridos. Então eu quis fazer algo na poesia que eu não podia fazer na prosa, que é jogar assim com estas antíteses e com estes conceitos assim mais curtinhos, com estas rimas assim mais fechadas também. E eu acho que ficaram bastante engraçados estes poemas. Que triste esta minha contente vida, que, de tão acordada, está adormecida. De tão alerta, esquecida. De tão curada, dorida. De tão achada, perdida. Que quanto mais grita, menos é ouvida. Que quanto mais é escrita, menos pode ser lida. Que complicada esta minha simples vida.
Reparei que tu crias listas de música para as tuas obras. Esse é um método que te ajuda a escrever na medida em que fomenta a inspiração? Como é construir uma história a partir de um conjunto de músicas?
O que acontece é mais o contrário. Eu crio a história e à medida que eu vou criando, vou recolhendo algumas músicas que conheço e que abordam os mesmos temas ou que poderiam servir de banda sonora para a mesma. O livro inspira a playlist, que é algo que vai para além dele. Não costumo escrever com música, senão distraía-me ainda mais.
Merli foi a série escolhida pela Joana. De que modo é que esta obra te inspira?
Eu vi esta obra enquanto estava na pandemia a começar a escrever o Mundo de Diana e já tinha escrito o Sussurram Poesia. E é a minha série favorita até agora. Já vi duas vezes as três temporadas. Eu acho que é uma série bastante importante para qualquer pessoa hoje em dia. É uma série catalã que se passa em Barcelona e foi filmada de 2015 a 2018. E temos um professor de filosofia que é diferente e que a cada episódio apresenta um filósofo, dependendo daquilo que está em foco entre os jovens da série, da turma. E é uma série que me inspirou bastante porque junta tudo aquilo que eu gosto numa série ou num livro, que é as reflexões e também crítica social, para além da história entre os jovens, que é bastante importante e aborda temas bastante importantes para qualquer pessoa. E eu acho que vai continuar a ser a minha série favorita por muito tempo. Eu farto-me de rir com aquilo. Também chorei no último episódio, como é óbvio. Por isso, eu recomendo imenso essa série. Merli.
Uma das partes que acho mais interessantes no teu trabalho é a forma criativa como divulgas os teus livros no Instagram. Esta também é uma parte importante na vida de um escritor. Queres falar-nos sobre isso?
Agradeço a apreciação. Eu sempre gostei de criar e editar conteúdo relacionado com os meus interesses, por isso aquilo que eu acabo por fazer é apenas um bocado de tudo o que eu imagino. Mas acredito que o trabalho de divulgação é e sempre será o maior desafio do escritor, independentemente da maior facilidade que se possa encontrar nos dias de hoje e talvez por essa razão.
E este trabalho de divulgação dos livros acaba por ser quase como um ou implicar um processo criativo dentro do próprio processo criativo de criar os livros? Ou seja, é algo paralelo ou é algo que está uma coisa dentro da outra?
Depende. Eu acho que quando nós fazemos conteúdos para nós, de que nós gostamos, está uma coisa dentro da outra, mas para chegarmos mais ao público é um bocado mais paralelo. E isso é o que dificulta um bocado. Somos marinheiros no mar errado, fadistas de um outro fado, sonhadores num sono desajustado. Somos personagens de um livro esquecido, canções de um álbum nunca ouvido, viajantes de um caminho sem sentido. Somos partida nunca jogada, somos verdade que engana, somos tanto que somos nada. Somos saudade que perdura quando estamos perto. Somos presente falso. Somos futuro incerto.
Quais são os teus projetos futuros?
Eu estou desde setembro a escrever uma distopia passada num futuro bastante próximo e que reúne diferentes pessoas de várias áreas do país, mas que tem uma característica em comum que ainda não posso revelar. A premissa entusiasma-me imenso, de imediato, e eu sei que as mensagens dele merecem chegar aos leitores um dia. De resto, espero poder continuar a escrever alguns contos, que ocupam muito pouco do meu tempo, mas precisam da inspiração certa, e quem saiba, novos poemas.
É então com este mistério no ar que nos despedimos dos nossos ouvintes. Espero que tenham gostado deste episódio na companhia da Joana. Foi um gosto receber-te aqui. Mais uma vez, muito obrigado por teres aceitado o meu convite. E despedimos-nos com o último poema da Joana, que vamos ler em conjunto.
Bichos do papel. O que faz quem nunca mergulha nos mares de um livro?
O que faz quem nunca se delicia com o doce, o salgado, o agridoce de algo que não só nos alimenta, nos mantém vivos?
Para que outro mundo eles vão, se não fica num livro ou numa história que poderá vir a ser escrita?
Que família os acolhe? Quando a deles se esmorece, não os liberta, só os limita.
A não ser que os dias deles sejam melhores que qualquer outra história, ou que esteja sempre viva à sua memória, não encontras razões que os levam a não ler, que os levam a fazer esquecer muitas vidas, que os fazem parar de viver.
A não ser que tenham bons amigos e não precisem de outros, a não ser que os seus sonhos sejam poucos, não encontro as razões que os levam a mais não querer crescer, quando pensam que são grandes e são pequenos por não saberem ler.
O que fazem então eles, se para eles não é um livro, a ponte entre o abismo e a altura?
Se fossem eles o pedestal do mundo, que poder teriam se dentro de si não têm o poder da leitura? O quão fraco seria o mundo se para todo este enleiturado não houvesse cura?
O que fazem eles quando o mundo perde a beleza, pois não os conhece e lhes grita?
Onde vão eles buscar a certeza de que a tristeza pode afinal ser finita?
Não entendo porque fogem quando abrem um livro numa página e veem as letras pequenas, grandes, maiores que o mundo. Quando veem as palavras que não os deveriam cegar, mas fazer-lhes respirar fundo.
Como escapam eles daquilo que mais os faz escapar do mundo?
Não sei o que os leva a ser assim. E se por não serem livros nem histórias por contar, possam ser alguém,
a não ser que sejam
bichos do papel,
que roem, moem, destroem
letras, palavras, páginas, capítulos, leitores, autores por se afirmar, só por nunca em um livro os vermos pousar.
E assim me despeço, caros e caras ouvintes da Engenharia Rádio. Até ao próximo episódio e que a poesia seja sempre convosco.